Olá, aqui quem fala é o Fábio Camatari e este é o projeto cultural para levar luz aos melhores e piores momentos da história. E nesse episódio, nós vamos partir do começo de tudo, com o casal mais polêmico de todos os tempos, Adão e Eva. Esse belo e desnudo casal veio a cometer o erro original e assim se tornaram responsáveis por todos os grandes erros subsequentes, né? E que foi o primeiro passo para a nossa caminhada rumo às melhores, piores decisões de todos os tempos. As suas motivações foram as mesmas que geraram muitos dos equívocos históricos que a gente conhece. A inveja, a gula, a luxúria, a ganância por conhecimento e por tudo mais, além de uma enorme fé em que tudo daria certo, mesmo desobedecendo, neste caso, as ordens de Deus. Nada mais natural que a história de Adão e Eva, né, seja o mito seminal da criação. A parábola essencial de Adão e Eva, quer dizer, Deus cria o homem, Deus cria a mulher a partir do homem, o homem conhece a mulher, o mal faz o homem desejar a mulher, o homem e a mulher perdem o paraíso. Essa parábola se repete nas histórias ancestrais da criação em muitas religiões e culturas, de uma forma ou de outra. Por mais estranho que pareça, os cientistas descobriram, com base em análise de DNA, que houve de fato dois indivíduos primordiais, né, que podem ser considerados os nossos ancestrais comuns. Todas as mulheres recebem o DNA mitocondrial da mãe, e é possível retroceder até a fêmea primordial comum, é a primeira genitora, que acredita-se que viveu há cerca de 200 mil anos e que é, em essência, adicionando ou subtraindo umas poucas gerações, a nossa décima milésima avó. A ciência a reconhece como a Eva mitocondrial. Em pesquisas semelhantes usando os cromossomos Y, localizaram o Adão cromossômico Y há apenas 90 mil anos. Embora não sejam os primeiros seres humanos, né, como o Adão e a Eva nas religiões abraâmicas, a Eva mitocondrial e o Adão cromossômico Y são considerados como os personagens mitológicos equivalentes, né, dos nossos antepassados comuns. Também se constata um forte traço de misoginia em todo o mito, que em essência culpa Eva pela queda, né? Ela é tentada por Satã na forma de uma serpente e induz Adão a provar o fruto proibido. Adão, né, o bom jardineiro, embora um pouco ingênuo, sempre preocupado, dando nomes à flora e à fauna, de repente percebe que está nu, pelado com a mão no bolso, que ela, Eva, está nua e que os bons tempos acabaram. Ou estão apenas começando, dependendo do ponto de vista. Satã se integra por completo na história. A Bíblia, o Talmud, o Corão passam a ter um vilão adequado. E a partir de então sempre há quem culpar pelo que não dá certo. A história é fundamentalmente a mesma nas religiões abraâmicas. Deus criou Adão da terra ou de cerâmica. Adão, em árabe, significa terroso ou vermelho. E Eva, por sua vez, extraída do corpo de Adão. Eva deriva do hebreu shayab, que é viver. Diferentes interpretações simplesmente apresentam a serpente como nada mais que o teste de Deus de suas novas criações, ou como Satã, o anjo caído, ou decaído, descontente com o surgimento dessa nova criatura e a insistência de Deus em que o ser humano, feito à sua própria imagem e semelhança, seja referenciado. Algum tipo de fruto é sempre parte da história, embora, acreditem, a maçã não apareça no livro do Gênesis. A mitologia grega apresenta história semelhante, embora sob uma forma um pouco diferente. Por exemplo, tendo incumbido Prometeu da tarefa de criar a humanidade, que ele amolda em cerâmica, Zeus depois o puniu por roubar o fogo e oferecê-lo aos mortais. Prometeu foi acorrentado a um rochedo numa montanha onde uma águia ia comendo o fígado dele durante o dia apenas para que o órgão se regenerasse à noite e viesse a ser devorado no dia seguinte e de novo e de novo. A punição da humanidade, contudo, assumiu uma forma graciosa, embora mortal, chamada de Pandora, a primeira mulher criada por Hefesto a mando de Zeus. Assim como a Eva, Pandora introduz o sofrimento na história humana, embora dessa vez na condição de portadora de uma caixa contendo todos os males do mundo. Novamente, como Adão e Eva, Pandora foi incapaz de resistir à tentação e abriu a caixa, liberando toda a espécie de mal, à exceção da desesperança, né, que continuou ali guardadinha. Mas, mais uma vez, o mundo mortal muda para sempre com a pedra do paraíso, uma perda do paraíso. Muitos são os locais que se supõe que tenham sido o Jardim do Éden, por exemplo. A Bíblia oferece apenas uma descrição e insinua que ele ficava na confluência de quatro rios: o Tigre, o Eufrates, o Pison e o Gion. Embora, infelizmente, não existam mais os dois últimos para tentar comprovar essa teoria. Em geral, considera-se que a área hoje, né, onde se situa o Golfo Pérsico ou a Anatólia, na Turquia, seria mais ou menos por ali. Há quem alegue que, depois da última era glacial, as águas subiram e o Pison e o Gion, assim como as terras férteis que, né, foram criadas por eles, desapareceram sob o Golfo Pérsico, dando origem ao mito do paraíso perdido, mas isso é uma outra história. E ainda, né, as palavras Éden e Adão significariam em língua pré-sumeriana planície fértil e assentamento, sugerindo nitidamente que foi a perda da terra atribuída à ira de Deus que levou à expulsão do Éden e também ao final da vida fácil em terras férteis, que ofereciam grande fartura e a transição para uma cultura nômade, caçadora, coletora, bem mais, né, árdua. E por que Adão e por que não Adão e Eva serem cidadãos norte-americanos? Já pensou? Sim, teve um cara que pensou. Elvin Calloway, de Bristol, na Flórida, argumentou que a humanidade foi gerada nas margens do rio Apalachicola, na Flórida, Estados Unidos. É isso aí, meus amigos, vocês escutaram certo. Calloway estudou o assunto durante 75 anos e, como prova, cita Gênesis capítulo 2, versículo 10, no qual eu vou tentar ler aqui com uma fraca imitação do Cid Moreira. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em quatro braços. Segundo ele, o Apalachicola era o único sistema fluvial de quatro braços no mundo. Ele também interpretou a menção bíblica à madeira resinosa como a Torreia taxifolia, uma conífera sempre verde que cresce apenas na Flórida. No entanto, mesmo quem aceite literalmente o Jardim do Éden questiona o significado do termo bíblico, que designa a madeira com que Noé deveria construir a sua arca e a espécie exata aqui. Seria essa espécie exata a que esse maluco se refere. E para solapar ainda mais essas especulações grandiosas, ninguém que tenha visto a comédia do australiano Paul Hogan pode esquecer de a maneira brilhante com que eu demonstrou o Jardim do Éden, né? De fato, se situava em Dubbo, em Nova Gales do Sul, Austrália. Enfim, onde quer que ficasse o Jardim do Éden, Adão e Eva de certo não voltaram para lá. Uma vez expulsos do paraíso, agiram como a maioria dos casais em circunstâncias como essas, né? E constituíram a sua primeira família, gerando uma prole disfuncional em que um dos filhos, Caim, matou o irmão Abel. E ainda resta o mistério, né, sobre onde, de onde vieram as esposas dos filhos. Né? As consequências são consequências também do pecado original. Não perca no próximo programa do Ratinho. Por fim, meus amigos, beleza? Se vocês gostaram desse conteúdo, acesse o fanzine.com.br para acessar o texto completo e confira essa e outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais nesse tema. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o Spotify, sim, estamos lá, e continue nos ouvindo. E até a próxima sua pior decisão.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.